Por 6 anos o Senhor tem restaurado as minhas forças. Aleluia. Para que o que ele ia fazer, que já fez, vai ser visto no mundo. Em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou aguentar. Porque quando eu conversei com o pastor Dave sobre estas coisas, eu não parava de chorar. Ele dizia, Ana, por que você está chorando? Porque Deus mandou eu fazer isso. Ele se imagina a hora que ele disse, Ana, obrigado. Aí você não vai mesmo suportar o obrigado de Deus. Eu acho que eu não sei como que eu vou resistir a tantas bênçãos, né, de servir a esse Deus, que é fiel. Eu não estou sofrendo, eu não estou chorando de sofrimento, eu estou chorando da presença de Deus. Aleluia. Isso é muito grande, a gente não consegue se conter diante da glória de Deus, né? Deus não começa uma obra e para, né? Ele vai até o fim. E esta obra do Senhor é gloriosa para o nosso país. O que Deus começou a fazer há 20 anos atrás, o povo vai ver nesses dias agora. Bem próximo, nestes poucos anos para frente agora, o povo vai ver a glória de Deus. Ele vai mostrar o que é a fidelidade de um servo, que não desiste, que tem as forças renovadas, né? Que mesmo nas horas difíceis, tem o Senhor como refúgio, esconderijo, para se renovar, para se fortalecer e não desistir. Né? Porque Deus quer que nós sejamos fiéis, no mínimo, no pouco, mas fiéis. Né? Você começou a fazer algo, é pouco, é mínimo, não importa. Mas seja fiel, porque ele vai confiar grandes coisas para você no grande, quando for grande. Então, o Senhor me fez lembrar de 10 anos de pregação do Evangelho dentro das casas, nas famílias. Alguém disse, como que você entrava nas casas? Com o poder de Deus. Porque eu nunca fui pedir para entrar na casa de ninguém. A não ser uma vez que eu falei com a Tilda. Para ser o culto na casa dela. Porque Deus falou para mim que aquela semana, aquele dia, o culto tinha que ser na casa dela. Porque isso é plano de Deus. É visão de Deus. Deus não pode chegar atrasado. E ele não chega. Então, Deus tinha algo a fazer naquele dia na casa dela. Que isso é coisa de Deus. Nem tudo Deus mostra para nós, se não nos interessa. Tá? Então, foi a minha obediência, a única vez que eu pedi foi aquela vez para ir na casa da Tilda. A única. Em 10 anos eu nunca pedi para ir na casa de ninguém. Eu fui convidada para pregar. Ninguém foi obrigado. As pessoas ouviram Deus nos seus corações. E uma vez nós estávamos intercedendo e dizendo, Deus, e agora? Deus disse, essa obra é minha, vocês não têm que se preocupar aonde ir. Porque sou eu que mando, eu que tirei o povo do Egito. Eu entrei no palácio de Faraó, eu usei Moisés e eu estou usando você. Então, nunca houveram portas fechadas para o Evangelho, porque quando é plano de Deus, é ele que faz. Então, são coisas tão grandes, né? Entre Deus e eu, que a gente não aguenta de ver esse amor, esta fidelidade. Às vezes a gente quer ver Deus num sensacionalismo, é o diabo que faz isso. Mas Deus, ele é uma liderança no nosso espírito. Deus nos conduz na palavra dele para que nós não falhemos e não erremos. Isso é uma experiência, sabe, suprema. Esta é uma experiência que eu desejo que todos tenham. Porque é melhor do que andar de avião, quem nunca andou, vamos dizer, porque, né, andar de avião parece algo supremo. Não é ruim, mas é uma experiência, de repente, se nunca ninguém andou. Ou, sabe, de conhecer Paris, de repente, deve ser uma experiência boa. Mas nada é comparado com este amor. Quando ele nos supre, nós não queremos mais nada na vida. Pastor David disse que teve quantos? 2, 3 aviões? E ele vendeu os aviões dele. E nada supriu aqueles aviões na vida dele, senão o amor de Deus. Quando ele teve uma experiência maior desse amor. Ele aprendeu a amar e andar nesse amor depois que ele vendeu os aviões. Então, nós precisamos buscar isso. Deus sabe que até o fim da minha vida, até o último dia, eu vou falar deste amor, eu vou falar deste Deus, eu vou falar do que é a vida eterna, porque eu tenho experimentado isso. Eu larguei meu barco na praia, a minha rede, a minha vida para seguir Jesus. E Ele só tem me abençoado. Só tem me abençoado e Ele tem me confiado coisas grandiosas para fazer. Uma simples dona de casa, uma mulher de 1,60m de altura. Insignificante para o mundo. Mas Deus achou algo no meu coração para servi-lo. Porque eu entreguei a minha vida a Ele. E eu disse, eu vou provar para esse Jesus que eu amo Ele. Eu vou provar para esse Jesus que eu não vou falhar no meio do caminho. Eu vou mostrar para este Jesus que venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vou largar dele, porque ele vale para mim mais que o céu, mais que o mar, mais que todas as coisas. Jesus. E eu tenho buscado fazer isso com ele. E, aliás, eu tenho ganho bênçãos dentro da minha casa com isso. Ninguém quer ver a sua família destruída, quer? Não. Mas eu também não. E eu achei melhor eu entregar minha vida a ele, porque só ele pode cuidar do coração dos outros. E até do meu. Então, louvemos ao Senhor, vale a pena. Largar o barco lá na praia. Largar a rede. Olhar bem nos olhos de Jesus. E dizer, é você que eu vou seguir. Tudo que o mundo tem é besteira, é ilusão, é passageiro, é temporário. Mas Jesus é eterno. O que Ele dá dentro do nosso coração é eterno. Eu não estou em competição com ninguém em nada, em parte alguma. Mas Deus me confiou algo muito grande. Muito grande. O diabo quis fazer mil coisas, mas eu nunca olhei para o diabo. Eu só olhei firme para Jesus. E é nele que eu estou olhando. É bom olhar nos olhos de Jesus. São olhos que não mentem. São olhos de amor. São olhos sinceros. São olhos determinados. São olhos cativantes. São olhos firmes. O olhar de Deus é muito firme. Ele não muda. Ah, foi para os olhos dele que eu olhei de lá e não tiro mais a minha visão. Entende? Não importa o quanto que as pessoas não entendem. Mas eu tenho recebido o troco de Deus cada dia. O que Deus fala para você fazer, Ele vai fazer. Se Ele disser para você, vai agora fazer isso, vai. Porque pode demorar, porque é o plano dEle. Mas Ele vai até o fim. Ele não mandou eu entrar nas casas e passar vergonha e acabar num nada. Se as pessoas forem embora, Deus está de olho nelas. Aonde elas estão, Deus está de olho nelas, porque Deus não tirou a palavra que Ele fez para elas. Basta elas voltarem, Ele vai cumprir. Amém? E quem falhou é porque não olhou no olho de Jesus. Quem resolveu montar no barco e ir de novo é porque não ficou firme na palavra de Deus. Pois que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ou digo, antes dele se ascender aos céus, os discípulos dele, os apóstolos, ficaram tão temerosos, tão abandonados. Eles se sentiram. Eles não creram até o fim no que Jesus falou, mas com uma razão. Vamos dar uma desculpa, eles não eram nascidos espiritualmente ainda, eles não tinham a natureza de Deus, o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles pensaram, meu Deus, ele prometeu tanta coisa, nós cremos. Ele morreu. O que eles fizeram? Foram pescar de novo. Quando Jesus apareceu na praia, Pedro estava pescando, ele voltou para a empresa dele de pesca. Os outros estavam junto com eles. Por quê? Desespero. Falta de fé, de confiança. Não entenderam nada o que Jesus fez. Eles não tinham o Espírito Santo. Então, eles foram para o que era natural. Eles voltaram a pescar. Então, Jesus disse, Pedro, tu me amas. Ele disse, é lógico, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, quantas vezes eu vou ter que dizer que eu te amo? Então, apascenta o meu povo. Quando eu mudei para Alphaville, eu ouvi milhares de vezes esta palavra, Jesus falando para mim, você me ama, então apascenta o meu povo. Eu não entendia isso, como que eu vou apascentar o povo de Deus? Eu tinha um grupo onde eu evangelizava com 300, 400 pessoas dentro de uma igreja, e Jesus mandou eu largar tudo aquilo, mudar para um lugar onde eu não conhecia ninguém, onde ninguém ia me aceitar. Uma dona de casa, eu não tinha nenhuma faixa escrita, presbítero tal, bispo tal, apóstola tal, não tinha nenhuma faixa pendurada no meu pescoço, dizendo quem eu era. E o Senhor foi abrindo as portas das casas e ele foi dizendo: se você me ama, apacenta o meu povo. Se você me ama, apacenta o meu povo. E nesses, já fazer 15 anos que eu estou em Alphaville, eu tenho feito isso. Eu entrei nas casas, ninguém entendeu, muita conversa houve, ela é divorciada, ela está morando com outro homem, ela não pode pregar a palavra de Deus, esse homem nunca apareceu aqui, é um amante dela. Mil conversas aconteceu e outras coisas que não me interessa. Eu disse: Deus vai provar quem eu sou. E Deus provava em todos os cultos quem eu era, porque todos foram abençoados com milagres. Sempre, sempre, né? Então eu nunca me apavorei com nada, porque eu sabia o que era para eu fazer, porque Deus falou para mim muito claro. E assim eu fui largando cada dia mais o meu barco lá na praia, a minha rede, seguindo Jesus. E ele foi aumentando o serviço para mim. Isso é glorioso. Eu não desisti. Eu nunca parei de orar. Nas horas difíceis eu orei muito mais. Nas horas difíceis eu não vou me distrair, eu vou orar mais, porque eu sei que Deus quer que eu faça mais. E se eu começar a andar para lá e para cá, eu não vou ter a força para fazer o que Deus quer que eu faça. E a força é essa: ah, deixa para amanhã, né? Ah, hoje eu vou fazer, levar minha vida, amanhã a gente, eu faço. E o amanhã nunca vai chegar. Quem não fizer hoje, o amanhã não chega. Quem não tomar uma decisão hoje, o amanhã nunca vai chegar. Porque o amanhã é o hoje. O ontem é o hoje. O nosso futuro é hoje. É o que nós somos hoje. Então eu tenho segurança na minha vida, porque hoje eu estou muito bem com Deus. Então amanhã eu vou estar também. Porque eu sei fazer a minha opção. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Por isso que eu tenho segurança, paz e alegria. O Senhor está me enchendo com as bênçãos dEle. Até parece que eu já estou ouvindo o obrigado de Deus. É tão grande. É muito forte. É muito amor. É muito amor. É muita presença de Deus. E isso é tão bom, é estar com Deus na tempestade. Não apavorado, mas estar na condição dEle. Deus é bom, Deus é bom. Se você nunca experimentou essa bondade dentro de você, porque não é ver as coisas, mas é ter dentro de você. É isso que é fé, é isso que é andar com Deus. Vai buscar Deus. Porque lá, no esconderijo do seu coração, Ele vai se manifestar. E Ele vai te abençoar, Ele vai dar tudo para você. Você não sabe o quanto Deus quer que você faça para Ele. E olha, como que é que está escrito lá? O ceifeiro ganhará, o que colhe vai ganhar daquele que plantou. É? Supera o que plantou, né? O que colhe vai superar o que plantou. Nós estamos nesse momento. Meu Deus, eu estou vendo isso na minha vida. Teve gente que plantou na minha vida e eu estou colhendo. Gente, é grande demais o que eu estou colhendo, o que foi plantado. Não dá para aguentar isso. Porque isso é uma visão espiritual. Isso é contemplar Deus. Os dias estão remindo e a glória de Deus vai ser abundante. E é bom que você comece a participar da colheita. Alguém semeou na sua vida. Por que você não começa a colher? Fica sozinho com Deus. Deus quer algo de você. Deus quer algo de você. Eu, a minha vida inteira, eu fui assim. Eu não sei, eu não posso. Eu levei uma vida sendo assim. Eu não sei, eu sou incapaz. E nisso tudo, Deus está me usando. Com a capacidade dEle, Ele tem me capacitado. Ele tem me suprido, Ele tem me ensinado. É como você pegar na mão de uma criança e ensinar ela a escrever. Você que vai desenhando o nome dela com o lápis na mão dela, mas é a sua mão que está na mãozinha da criança escrevendo o nome dela. É isso que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sei, mas Ele me capacita. Ele entra em mim e faz. Isso é glorioso. Isso é 10. Nada é comparado ao que Jesus é. Volta a sua vida a Ele. Se desprenda das coisas da sua vida. E volte para Jesus. Venha para Ele, se entrega, sem medidas. E Ele vai fazer você uma pessoa que vai começar a ver as coisas espirituais. Elas são gloriosas. Elas são eternas. É a mesma coisa que se a gente visse um pouquinho da glória do céu. É só um mínimo. Eu não cheguei a ver nada ainda. Mas eu já não estou aguentando. É a glória muito grande. É uma felicidade. A felicidade, irmãos, ela é mais que a alegria. Porque a alegria, você tem ela no coração quando as coisas são difíceis. E esta alegria dá força para você viver. Não é? Nós podemos estar sendo acusados, caluniados, atacados pelo diabo, não é? Por mil circunstâncias. E nós ainda temos a alegria de servir a Deus. Então isso é algo no espírito. A alegria é uma condição de Deus no nosso espírito que nos dá força. Mas a felicidade é quando tudo está indo bem. É quando tudo está dando certo. Então, é muito bom a felicidade, porque ela junta a alegria e o bem-estar. Amém? Então, chega uma hora que Deus dá um pouco disso para a gente. Né? Da gente ver o que a gente fez, que está sendo uma glória para Jesus. Que o nome dEle está sendo exaltado. É isso que Deus quer. Que do nosso nada, do nosso zero, do que nós nunca fomos, Ele ser exaltado. Meu Deus, esse Deus é grande. Ele merece toda glória, toda honra, toda exaltação. Porque Ele não olhou para os nossos pecados. Ele simplesmente nos amou e quis nos abençoar. Ele diz, dá para você sair dessa condição. Tem como. Olha para mim, vem aqui. Tem como você sair dessa circunstância, dessa situação de pecado. Eu tenho como fazer você uma pessoa minha, santa, abençoada. Se tornando uma bênção para as outras pessoas. Isso é demais. Se o Espírito Santo começar a levar você a esta meditação, você não sai da presença de Deus tão fácil. Isso enche a sua vida. Mais do que uma caixa cheia de ouro, cheia de pedras preciosas, mais do que aviões, mais do que qualquer prazer. É preciso experimentar isso, porque Deus retribui aquele que o busca. E é no Espírito. As coisas que Ele nos dá, algum presente, material, isso é um agradozinho do Pai. Mas a glória dEle manifesta no nosso espírito, só Ele pode dar. Não tem como. Esse Deus é grande. Isso é feito através da palavra de Deus. Por isso eu encorajo cada um aqui a passar um tempo com Deus, adorando o Senhor, orando em línguas, porque o Espírito Santo vai levar você lá, num lugar onde está a glória dEle. E isso é demais. E você vai começar a ver o que é importante na sua vida. Quando Deus disse para mim, não perca as oportunidades, Ele estava falando isso para Timóteo, e eu estava lendo este livro, e eu vi, mas eu ouvi Deus falando comigo, através da palavra de Deus. Eu tive a revelação do que é isso. Não perca a oportunidade. Muitas vezes você não está entendendo o que é a oportunidade que Deus está te dando. Você não está conseguindo ver isso. Mas se você ficar na presença dEle, Ele vai mostrar. Porque não é com os olhos naturais que você vai entender o que é oportunidade que Deus está te dando. Você tem oportunidade de andar no reino dEle. Você tem oportunidade de andar com pessoas ungidas. que ouve Deus, que Deus ouve as orações. Meu Deus, você precisa começar a entender essas coisas. O que Deus está fazendo para você ser abençoado. E você não está enxergando. Porque você não ficou sozinho com Ele ainda. Você está deixando passar batido. Você está querendo fazer trocas por coisas materiais. Você não está enxergando isso. Ore mais, em línguas. Leia a Bíblia e o Espírito Santo vai mostrar isso para você. Aonde Ele quer colocar você. Ele quer usar você para pisar em lugares que ninguém vai pisar. Só Ele pode pisar, e para pisar lá, Ele vai usar você. Mas para isso, você tem que entrar na condição dEle. Você tem que morrer. Você tem que deixar de ser inteiramente, e Ele ser tudo em você, para que quando você for pisar nesses lugares, o diabo não mate você, o diabo não acabe com a sua vida. Eu entendo isso, eu sei disso. E não posso falar mais que isso por enquanto, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4. Já acabou o nosso tempo, mas vamos ler isso. O diabo começa a colocar coisas para nós, para nos distrair, para que nós pensemos que tem coisa melhor do que servir a Deus, do que ir aonde Deus quer que nós vamos. João 4. Mas se nós ficarmos junto de Deus, Deus promete e cumpre. Nenhuma promessa que Deus fez para mim, Ele deixou de cumprir. Glória a Deus. O que Deus está me confiando para fazer, Ele podia confiar em outra pessoa. Mas Ele chamou a mim. Eu gosto do Gary, esse pregador da igreja do Dave, um homem muito humilde. Muito humilde, muito doce, muito bom. Ele diz, olha, eu não sei porque que Deus está usando eu e a minha mulher. Era melhor Ele usar dois tomates. Eu também acho que Deus podia usar um tomate. Ele bem que podia, mas Ele foi atrás de mim. E eu me deixei seduzir pela palavra dEle. E eu quero virar um tomate. Mesmo. E tenho buscado isso. Para Deus poder ser glorificado e almas serem salvas e pessoas servirem a Deus nos seus chamados. Aleluia. Então veja o chamado de Jesus aqui na terra. Jesus, Ele é rei, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Jesus, em Jesus e com Jesus. Nada foi feito sem Ele. Veja a importância de Jesus Cristo. O Logos, o Verbo, a palavra que sempre existiu. Sempre, antes do antes, Ele já era. Jesus. Ele criou todas as coisas. E Ele tomou uma forma humana e nasceu como homem. Como homem simples, humilde, sem nada. Ele se esvaziou tanto de si que Ele se tornou a pessoa mais humilde e mais pobre. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde os cavalos ficam, passam a noite, para não passar a noite ao léu, no frio, na geada. E eles têm um abrigo muito simples, e ali eles ficam no feno, comendo feno, naquelas palhas. Os cavalos ficam lá. Jesus nasceu lá. Em cima das palhas, Ele foi colocado como o mais simples ser. E o mais glorioso ser estava ali. O dono de todas as coisas. Aquele que não precisava passar por isso, mas passou por minha causa. Para eu poder chegar aonde Ele quer que eu chegue. Para eu largar o meu pecado, a minha vaidade, as minhas ambições. Ele se tornou simples para servir a humanidade. Para assumir nele todos os pecados de todos os homens. Só Ele podia pagar o preço. Só Ele podia ir para a cruz. Só o sangue dEle podia nos redimir diante de Deus. Não tinha sangue de bode, sangue de touro, sangue de ovelha, nenhum sangue derramado no altar de Deus pôde purificar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Nenhum. Só o de Deus. Porque o homem vendeu a vida dele ao diabo, a Satanás. E Satanás se apossou. Uma vez que você compra, você toma posse. O homem se vendeu a Satanás, largou Deus e só Deus podia comprar de volta. E ele comprou com o sangue dele. Ele andou na terra humilde, se fez pobre, para que nós hoje possamos ter todas as coisas na dignidade dele, na glória dele. Não nossa, dele. Quanto mais nós nos esvaziarmos, nós teremos mais. Então Jesus, aqui na terra, ele teve uma vida missionária. Uma vida de mostrando como é o servo de Deus, como as pessoas têm que viver. Aquela pessoa que assume a salvação, recebe, assume Jesus na sua vida, não é para fazer o que quer da sua vida. É para fazer o que Jesus ensinou. Jesus não desceu do céu, o próprio Deus, para nos salvar e para nós levarmos a nossa vida. Eu faço o que eu quero e depois, Deus, por favor, me ajuda. Ele não vai ajudar porque tem um plano de Deus na sua vida. Ele só vai ajudar você se você entrar no plano dele. Ele vai te encaminhar porque o plano dele é perfeito e é eterno. Você toma decisões na sua vida e fica pedindo para Deus te ajustar? Ele não vai te ajustar. Ele tem que modificar você por dentro e fazer você enxergar o que é a visão dele para a sua vida. Hoje nós temos condição disso, depois que Jesus nos deu esta condição. Por isso que toda glória é de Jesus. Nós não podemos nos cansar de ficar na presença de um Deus que nos amou, nos ama e sempre nos amará. Ficar na presença dele dando glória, exaltação e louvor. Em vez de nós ficarmos dando glória para a nossa carne, para o nosso desejo, buscando bem-estar, buscando prazeres, nós podemos, mas nós também podemos ficar na presença dele. A escolha é nossa. O que eu escolher hoje é amanhã o que eu vou ter. E é o que eu vou ter na minha eternidade. Quanto mais eu escolher ficar com Deus, quanto mais eu suportar Deus na minha vida, mais eu vou ter dele. Quanto mais eu escolher o meu prazer e o mundo não vai me dar nada. Só me separa de Deus. O mundo é mentiroso, enganador, ele me separa de Deus. Então, Jesus andou servindo aqui na terra. Jesus só serviu, só mostrou quem é Deus. Só mostrou o que é a vida eterna. Os fariseus acharam aquilo horrível, porque quem anda na religião é a aparência e não aceita o que Deus é. Uma vida de comunhão com Deus, não aceita. Eles não aceitaram. Então, o que o Senhor me chamou a atenção hoje é que Deus sempre teve o que dar para aqueles que o buscaram. E ainda tem. Sempre que nós buscamos Deus, Ele tem o que nos dar. Mas Ele vai nos dar de acordo com a visão dele, como tem que ser. E assim, muitas pessoas perdem as bênçãos porque elas programam as bênçãos e elas determinam para Deus que jeito que Deus vai abençoar. E fé não é isso. Fé é crer na palavra de Deus. É ficar nela sempre até ela ser cumprida. E não desistir. E não duvidar. Então veja 46 de João 4. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele. Jesus não é da Galiléia? Lá Jesus não pôde fazer muitas coisas, porque ninguém creu nele. Lá ele fez 2 milagres. Olha, Deus quer fazer milagres constantes nas nossas vidas. Não faz porque nós não cremos. Tendo ouvido dizer, 47, que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, chamou ele de Senhor. Senhor Deus, é isso que ele quis dizer, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus voltou para a terra dele, porque Deus ainda queria fazer algo mais lá, ver se conseguia fazer algo mais lá. Mas o espírito da religião imperava naquela cidade, naquele povo. Porque a religião é aparência, não crê na palavra de Deus. Mas esse homem que tinha poder, porque ele era oficial, a Bíblia diz que ele era oficial do rei. Quem é oficial do rei está dando ordem para cima e para baixo, porque não é o rei que está na rua dando ordens. Ele reporta as ordens do rei, de modo que ele tinha poder na mão dele. Tá? Ele reportava toda a autoridade do rei e as ordens. E ele não precisava crer em nada, porque ele mandava no povo. Mas ele viu que aquelas ordens não eram suficientes. Ele precisava das ordens de Deus. E ele foi até Jesus. Foi por isso que Jesus fez o milagre. Ele foi até Jesus e pediu. Se ele pudesse, que ele fosse até a casa dele. Porque o meu filho... Desce antes que meu filho morra. E Jesus simplesmente disse, vai. Jesus não foi aonde ele pediu, mas Jesus deu uma palavra. Deu um comando. Nós precisamos entender que quando Deus dá a palavra, ele já deu o comando. De sucesso e de bênção. E muitas vezes as pessoas não veem isso realizado em suas vidas porque não ficam no comando da palavra. Elas deixam a palavra se perder no meio do caminho. Mas esse homem creu, versículo 50. Jesus disse, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E no versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então, indagou deles, ele perguntou... Que hora mesmo que ele começou a melhorar? Ele não disse em que horas que ele foi sarado. A Bíblia diz que horas mesmo que ele começou a melhorar. E bateu na hora, foi exatamente a hora que Jesus deu a palavra. Quando Deus dá uma palavra, quando alguém crê na palavra de Deus, um ministro de Deus que anda na palavra de Deus, que tem a unção, quando ora e dá a palavra... Deus está agindo. Só que muitas vezes a falta de fé faz com que se perca o milagre, porque quer que o milagre seja instantâneo e muitas vezes não é. Veja que foi Jesus que deu a palavra e o filho não foi curado imediatamente. O filho começou a melhorar. Se você está sentindo uma melhora, um sintoma de melhora, é sinal que a cura já está operando. Deus já está agindo. Então, fique na palavra. Fique nela. Não perca. Porque Deus já falou o que ele já está fazendo. E já deu o anúncio do que vai ser. É bom nós aprendermos isso. E informaram. Ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Então, a febre deixou o menino... Cessou, a febre cessou. De modo que Jesus já foi na raiz do problema. Ele podia ter dito, olha, o seu menino começou a pular, brincar, já foi trabalhar, já foi para a escola, naquela hora. Não. A febre cessou, o pai, a palavra diz aqui, quando ele perguntou que horas ele começou a melhorar, foi o que começou a acontecer. Quer dizer, ele começou a melhorar, foi gradativa a cura. O milagre foi gradativo. Isso não quer dizer que Deus não operou um milagre, porque ele estava morrendo, ele ia morrer. Amém? Versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Ele fez esses dois milagres lá. E olha que Jesus, se você olhar aqui em João capítulo 3, vira um pouco aí para trás a sua Bíblia, a página. Versículo 34 de João 3 diz, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quer dizer, se não é por medida, é sem medida. Tá certo? Você entende isso? Deus não dá o Espírito por medida. Ele está querendo dizer aqui, Jesus está dizendo que ele recebeu do Pai o Espírito sem medida, inteiro, totalmente. Então, por que é que o milagre não foi instantâneo? Porque não foi o jeito que Deus quis fazer para aquele menino ser curado. De modos que ele também usa, muitas vezes, uma imposição de mãos na linha, na igreja, uma oração feita por telefone, ou na casa de alguém, ou onde for, e a pessoa começa a se sentir bem, e depois volta tudo, acha que Deus não curou? Precisa aprender, todo mundo, a andar no que Deus diz. Deus deu a palavra ungida. Então, segue esta palavra e confessa essa palavra, fica nesta palavra. Pode, não precisa ser também só para cura, mas pode ser para qualquer outra coisa. O diabo é óbvio que ele vai entrar no meio para ver se tira a sua fé. Andar na fé é ficar com os olhos firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus são os olhos de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é o coração de Deus. Então, nós temos que ficar firmes no que a palavra diz. E ela vai se cumprir. Então, não vamos ter preguiça e nem vamos nos desanimar se Deus deu uma palavra e ainda não está acontecendo. Vamos ficar nela. Como? Um momento a sós com Deus todos os dias, falando aquela palavra. E adorando e louvando o Senhor. Senhor, você deu esta palavra, eu recebo e eu creio que ela está sendo realizada agora. Eu creio que ela está operando o que ela disse, agora, nessa situação. Até você ver o milagre inteiro feito. Não importa quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer. O tempo que demorar é o tempo a sua fé chegar lá, completa, para tudo acontecer. Valeu? É isso que Deus quer, que você tenha fé, porque o que Deus mandou, o que Deus falou, vai acontecer. Não desista no meio do caminho, não perca a palavra, fica nela. Amém?